Bom dia, em Monte Alto, são 7:33. Hoje é sábado, 6 de março de 2021. Pela Rádio Cultura, AM, FM, internet, aplicativo e Facebook, a Hora da Notícia, primeira edição. Apresentação, Paulo Moretti.
Previsão do tempo e a temperatura.
Oferecimento Supermercados Serve Bem. Aqui você tem mais valor.
Instabilidade continua no final de semana. Nuvens carregadas com previsão de chuva a qualquer hora do dia. Aberturas de sol em vários momentos. A temperatura sobe lentamente. Neste momento, termômetros marcando 22 graus.
Supermercado Serve Bem. Ter ofertas pra você sempre tem. Ação que hortifruti, padaria, de qualidade tem. E mais economia. Aqui no Serve Bem você é a nossa alegria. Aqui você tem mais valor. No Serve Bem faz tudo com carinho e com amor. Vem pro supermercado Serve Bem, você também.
Supermercado Serve Bem. Qualidade, preço baixo e bom atendimento. Aqui você tem mais valor.
Supermercado Serve Bem.
Destaques desta edição. Estado de São Paulo entra hoje na fase vermelha e vai até o dia 19 de março. Toque de restrição passa a vigorar das 20 às 5 horas. Em visita a Santa Catarina, ministro Pazuello diz que não tem mágica para criar 1.000 leitos em um dia. Butantan espera aval da Anvisa na próxima semana para teste em humanos de soro contra a Covid. Ministro diz que espera orçamento para antecipar o 13º do INSS e permitir a empresas reduzir salários. Venda de veículos tem queda de 14,6%, a pior desde 2016. Suspeitos de roubar cofre de banco em Pindorama morrem em rodovia de Jundiaí. A Conmebol deve adiar jogos das eliminatórias da Copa do Mundo por conta da pandemia. Paulistão, Inter de Limeira e Novo Horizontino, São Paulo e Santos abrem hoje a terceira rodada. Esses são os destaques. O noticiário vem aí.
Plantão Policial. Oferecimento, Exato Contabilidade Despachante Autoescola. Ligue 3242-3990.
Plantão policial calmo nas últimas horas aqui em Monte Alto, mas o tempo esquentou, foi lá para os lados de Jundiaí. Nós tivemos ataques a agências bancárias em Fernando Prestes e Pindorama. E 5 suspeitos, homens suspeitos de assaltarem a agência bancária de Pindorama, morreram após troca de tiros com policiais militares nos quilômetros 46 e 59 da rodovia dos Bandeirantes em Jundiaí. Foi ontem à tarde. De acordo com a polícia, o grupo foi até o banco em Pindorama em 2 carros por volta das 8 horas. Enquanto 2 suspeitos esperavam em um dos veículos, outros 3 renderam seguranças e uma funcionária. Em seguida, eles entraram na agência e esperaram a gerente chegar, anunciaram o assalto, fizeram clientes e funcionários reféns. O grupo roubou dinheiro que estava em um cofre, além de armas de vigilantes. Depois do crime registrado, os suspeitos fugiram em direção à rodovia. Equipes da Polícia Militar começaram a fazer buscas e conseguiram encontrá-los na rodovia dos Bandeirantes em Jundiaí, perto da capital paulista. Houve troca de tiros com equipes do batalhão de rondas ostensivas Tobias de Aguiar, a Rota. 4 ocupantes de um dos veículos morreram no quilômetro 46. O suspeito que estava no segundo carro foi morto no quilômetro 59. Nos veículos foram apreendidas armas de fogo, um computador e parte do dinheiro roubado. A identidade dos suspeitos não foi divulgada.
Você conferiu o Plantão Policial, oferecimento Exato Contabilidade, Despachante e Autoescola. Tempos difíceis requerem perseverança e atitude. Comece agora a buscar sua independência e se prepare agora para o futuro. Apesar das limitações desse tempo de pandemia, a Exato Autoescola continua oferecendo e prestando os melhores serviços, a maior disponibilidade de horários, os melhores veículos, a melhor estrutura e o melhor atendimento para você. Então não perca tempo. Exato Autoescola, sempre mais por você. Rua Rui Barbosa, 589, Centro. Telefone 3242-3990.
A Hora da Notícia, primeira edição.
São 7:38. Os números da Covid aqui em Monte Alto, de acordo com o boletim que foi divulgado ontem pela administração, o boletim oficial de 5 de março de 2021. Foram registradas 84 novas notificações de Covid no município. 54 pacientes aguardam resultado de exames em isolamento domiciliar. 29 pacientes receberam resultado positivo e seguem o tratamento em isolamento domiciliar. Um paciente aguarda resultado de exame em enfermaria. Receberam 53 resultados de pacientes já notificados anteriormente, sendo 33 negativos em isolamento domiciliar, 18 positivos, um negativo paciente em enfermaria e um positivo paciente em enfermaria. Dois pacientes positivados em tratamento em isolamento domiciliar foram internados em UTI. Um paciente positivado em tratamento em enfermaria recebeu alta hospitalar e segue o tratamento em isolamento domiciliar. Um positivado internado em UTI foi transferido para a enfermaria. Uma paciente positivada de 53 anos internada em UTI é considerada curada. No entanto, segue em internação para o tratamento de outras patologias. E foi anunciado também 6 novos curados da Covid-19 em Monte Alto. 5 mulheres de 20, 24, 39, 53 e 60 anos e um homem com 15 anos de idade. A fase vermelha a partir de hoje, hein? Essa é a 24ª classificação do plano que foi anunciada pelo governador de São Paulo. A fase vermelha estabelece que apenas serviços essenciais podem funcionar e restringe o funcionamento de comércios, bares e restaurantes. O que fica fechado? Comércio de ruas, shoppings, bares, restaurantes, venda de bebidas alcoólicas, proibido depois das 20 horas, salões de beleza, cabeleireiros e similares, academias, centros esportivos e clubes sociais, aulas presenciais em faculdades, com exceção dos cursos superiores da área de saúde, parques e espaços públicos, cinemas, teatros, salas de espetáculos, museus, galerias e bibliotecas. Atividades liberadas: saúde, alimentação, igrejas, abastecimento, logística, serviços gerais, segurança, comunicação social, construção civil, agronegócios e indústria. E preste atenção no toque de restrição, né? Além de regredir todo o estado de São Paulo para a fase vermelha, o governo paulista também anunciou a ampliação do toque de restrição, a medida que restringe a circulação da população em horários determinados para conter o avanço do novo coronavírus. A partir de hoje, o horário em vigor da medida será das 20 horas às 5 horas. Atualmente a restrição é das 23 às 5, mas a partir de hoje, das 20 às 5 horas. 7:41.
A Hora da Notícia, primeira edição.
Alô Monte Alto, a MTNet chegou. Os melhores planos, o melhor atendimento, muitos filmes, séries e um aplicativo infantil para os baixinhos. Com o foco total na satisfação de nossos clientes e a melhor tecnologia em internet e fibra ótica para você. Agora você pode ter em sua casa, condomínio e empresa a melhor experiência de navegação em internet. E sempre pensando em inovação, a MTNet terá em breve muitas novidades para você, cliente e parceiro. Venha conferir. Estamos te esperando em nossa loja na Nhonhô do Livramento 1892. Ou ligue 3244-7070. MTNet Monte Alto. Siga-nos no Face e Instagram e fique por dentro. Velocidade, preço e qualidade é MTNet.
Colinas do Campestre, a imobiliária Primos e A. Gonçalves oferecem o lugar ideal para você morar. Colinas do Campestre, na Avenida Ayrton Senna, próximo ao Campestre, fácil acesso ao centro. Playground, academia ao ar livre, espaço pet e muita natureza. Colinas do Campestre, infraestrutura em fase final. Lotes a partir de 300 metros quadrados com 12 metros de frente. Colinas do Campestre, plantão de vendas no local das 9 às 18 de segunda a sábado e das 9 às 13 horas aos domingos. Informações na imobiliária Primos ou no local. Ligue 981-80-0793 e 99215-1303. Acesse colinasdocampestre.com.br. Colinas do Campestre. Vá conhecer.
Quando existe alguém por perto pra cuidar da gente, tudo é mais gostoso, tudo é diferente.
É novidade e saúde,
total segurança, tudo que um bom plano pode oferecer.
Melhor pra Monte Alto,
melhor pra tua saúde.
Liga, nosso plano de saúde e vida. Quem ama escolhe o melhor.
Você sabia que na Copercana Ferragem e Magazine tem tudo para nutrição animal? Rações para aves, suínos, equinos, ovinos, peixes, suplementos minerais, rações para cães e gatos, farelos, caroço de algodão, polpa cítrica e muito mais. Pensou em Ferragem e Magazine? Pensou Copercana. Rua Gustavo de Godoy 673. Ligue 16 999755867.
Ofertas. Nesse fim de semana, açúcar cristal Santa Isabel 5 quilos com cartão amarelinha paga apenas 10,79. Linguiça toscana Seara o quilo 15,90. Alcatra com maminha bovina o quilo com cartão amarelinha paga apenas 32,90. Cerveja Itaipava 300ml retornável 1,59.
Amarelinha muito mais barato.
Lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
Anos da Ótica Tiago e quem ganha o presente é você. Nas compras a partir de R$100 você concorre a um carro Fiat Mobi 0 quilômetro. Isso mesmo que você ouviu, um carro Fiat Mobi 0 quilômetro. E não para por aí, bicicleta mountain bike, aviador Ray-Ban e muito mais. E você vai ficar de fora dessa. Ótica Tiago, nessa você pode confiar.
A Drogaria Sistema Vida, famosa por vender medicamentos mais baratos em Monte Alto, reduziu ainda mais os preços. Quem não consulta os preços da Drogaria Sistema Vida, com certeza paga mais caro. É só ligar 3242-1333. Preços imbatíveis, preços inigualáveis. Ninguém vende medicamentos mais baratos em Monte Alto do que a Drogaria Sistema Vida. Não pague mais caro pelos medicamentos. Consulte os preços da Drogaria Sistema Vida. E quem não tem o plano de saúde também pode comprar na Drogaria Sistema Vida, ao lado do Laboratório da Santa Casa. Ligue 3242-1333.
A Hora da Notícia, primeira edição.
São 7h45. Nós vamos passar para os nossos ouvintes um telefone para denúncias, né? De acordo com o Centro de Contingência da Covid-19 no estado de São Paulo, as denúncias sobre descumprimentos das novas medidas restritivas e também do toque de restrição podem ser feitas pela população através do 0800-771-3541. 0800-771-3541. O Consórcio Municipal por Vacinas contra a Covid-19 no Brasil, coordenado pela Frente Nacional de Prefeitos, obteve um total de 1.703 prefeituras inscritas. O prazo para adesão terminou às 12 horas de ontem. O número de municípios equivale a mais de 125 milhões de brasileiros, ou seja, 60% da população. Do total, 24 são capitais. Ao todo, o país possui 5.570 cidades. A adesão ao movimento pró-vacina representa, portanto, 30,5% das cidades brasileiras. De acordo com a frente, houve um aumento expressivo nas inscrições na reta final do cadastro. Último balanço divulgado na tarde da última quinta-feira contava com 1.292 cidades, sendo 20 capitais. A Polícia Rodoviária Federal prendeu em flagrante Everlan Pereira do Sacramento, um policial militar do estado de São Paulo, e Douglas Augusto de Almeida, um vigilante, por transportarem mais de 20 quilos de cocaína. A prisão aconteceu na manhã de ontem, na Avenida Brasil, na zona norte do Rio de Janeiro. Segundo investigações, além da grande quantia de droga, o policial portava uma pistola Glock calibre .40 e a sua carteira profissional. Ambos foram conduzidos à cidade da polícia e responderão por tráfico de drogas e tráfico interestadual. O ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello, visitou ontem a Chapecó, Santa Catarina, e disse que não tem mágica para criar 1.000 leitos em um dia para atender pacientes contaminados com o novo coronavírus. A declaração do chefe da pasta foi dada durante entrevista coletiva em um centro de eventos que abriga pacientes com a Covid-19. A situação da pandemia se agravou, e Santa Catarina principalmente a partir de fevereiro, e há falta de leitos da UTI. De acordo com o boletim divulgado ontem pelo governo estadual, 291 pessoas estavam na lista para transferência para um leito de UTI em Santa Catarina, na maior parte da região oeste. O presidente Jair Bolsonaro planeja fazer um novo pronunciamento em rede nacional de rádio e televisão para rebater as críticas que o governo federal tem recebido em relação às medidas de combate ao novo coronavírus. A fala de Bolsonaro já foi cancelada duas vezes. Na última semana, o Brasil tem batido sucessivos recordes de mortes diárias pela Covid-19. O maior número registrado em 24 horas desde o começo da pandemia foi na última quarta-feira, quando as ocorrências foram 1.910. Na manhã de ontem, um dia após dizer que não é mais hora para frescura e mimimi, o presidente convocou integrantes da equipe ministerial para uma reunião no Palácio do Planalto. O objetivo da reunião, segundo assessores presidenciais, foi avaliar estratégias de reação à piora da pandemia. E olha só, no Rio Grande do Sul, a multa, hein, para quem desrespeitar. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, ele assina decreto que determina a multa de 2 mil a 1 milhão e meio de reais para quem descumprir as medidas restritivas de contenção à Covid-19 no estado gaúcho. As informações foram passadas ontem. Entre outras coisas, são consideradas infrações impedir ou dificultar a aplicação de medidas sanitárias ou a fiscalização por parte das autoridades. Em caso de reincidência, a multa é dobrada. Tanto pessoas físicas quanto jurídicas que cometerem infrações serão submetidas a multas da mesma forma. A Conmebol deve adiar jogos das eliminatórias da Copa do Mundo. Segundo informações, a Conmebol pretende viabilizar o adiamento. A data FIFA em questão corresponde a jogos que estão marcados para a última semana de março e início de abril. A entidade analisa a decisão por conta da crescente nos casos da Covid-19 no continente. Vale ressaltar que a Conmebol inicialmente pretendia pedir a liberação dos jogos que atuam na Europa para a FIFA. No entanto, vários clubes europeus já se posicionaram contra essa atitude e o cenário da pandemia torna a realização dos jogos algo muito perigoso para a saúde. 7h51.
A Hora da Notícia, primeira edição.
Logo cedo, um bom dia e um sorriso, um abraço de um amigo e um sorriso. Para ir mais longe, escute o que eu digo, vem correndo para a Clínica Sorriso. Um bom sorriso aumenta a sua confiança, viva a vida sem sorriso igual criança. Para ir mais longe, escute o que eu digo, vem correndo para a Clínica Sorriso.
Clínica Sorriso, onde o seu sorriso é nossa prioridade. Rua Nhonhô do Livramento, 1554, no centro de Monte Alto.
Vem correndo para a Clínica Sorriso.
A Unimed está com a campanha. Seu jeito de viver merece o jeito de cuidar Unimed. Aproveite essa grande oportunidade para ter o mais completo plano de saúde de nossa região. Converse com sua empresa. A Unimed está com condições especiais para a contratação de novos planos empresariais. Liberação de carência para consultas e exames simples. Análise de compra de carência de outras operadoras. Ligue 16-3244-3038 e faça já seu plano. Aproveite essa excelente oportunidade e conheça o jeito de cuidar Unimed. Promoção válida até 15 de junho.
Unimed Monte Alto.
Diretor Técnico Médico, Dr. Carlos Alberto de Miranda, CRM 24.797.
Não pare no tempo. A Radial Pneus não vende só pneus.
Leve o seu carro na Radial Pneus. Acessórios, molas, suspensão, peças para reposição. Alinhamento, balanceamento, amortecedores e escapamento. Radial Pneus.
Rua Sica 297. Radial. Pneus, amortecedores e escapamentos. Viu?
O Jornalismo da Cultura tem um zap exclusivo. 3242-5426. Anote e adicione. 3242-5426.
3242-5426.
É o zap exclusivo para você denunciar, reclamar, reivindicar, dar sugestões. Adicione o zap exclusivo da Hora da Notícia, 3242-5426.
A maior, a mais completa de todas as promoções está no Savegnago. Valorize seu orçamento, calcule item por item. O preço final aqui faz toda a diferença.
Este sábado, mega ofertas pra você. Aproveite!
Contra filé frigo e peça inteira vácuo, quilo R$29,90. Óleo de soja Concórdia, 900ml, R$5,59. Arroz tipo um Serra Azul, 5kg, R$16,80. Leite longa vida Italac, 1L,
R$2,65. No Savegnago é muito mais barato.
Shopping das novidades, tudo em utilidades domésticas, alumínios, plásticos, talheres, artigos para festas, aramados, jardinagem, ferramentas e presentes.
E agora muita atenção, porque tem promoção no Shopping das Novidades.
Caixa Plasútil Granbox, 78 litros, só R$ 89,90. A de 56 litros, R$ 69,60. Caixa Plasútil Granbox, 29 litros, só R$ 35,90. A de 19 litros, R$ 26,90. Lixeira Black, 6 litros e meio, Plasútil, apenas R$ 9,30. Shopping das Novidades, a loja mais completa da região. Na Nhoiô, no centro, ao lado do Lojão das Variedades.
Invitamente. É fibra ótica.
Para você navegar voando, a InvistaNet turbinou todos os planos. Planos de até 600 mega. É muita velocidade. É a internet mais turbo da região. E ainda tem instalação e Wi-Fi grátis. Com suporte 24 horas. Assine voando. InvistaNet é internet turbo de verdade. Contrate agora a InvistaNet pelo WhatsApp. 16-3287-9940. Ou 0800-940-9940. InvistaNet. Sempre online.
Você que pensa em trocar sua moto e aumentar de cilindrada, a Esperta Moto, sua concessionária Honda de Monte Alto e região, está com oportunidade única de cotas disponíveis para consórcio com taxa zero para moto de alta cilindrada. Primeira assembleia para abril. Procure um dos vendedores e garanta sua moto. A Esperta Moto tem oficina de alta tecnologia, mecânicos treinados pela fábrica e peças originais Honda. Esperta Moto, Nhoiô do Livramento 2038. Telefone 3244-3939.
Agrocap, revendedor exclusivo Top Seed Premium. As sementes que oferecem as melhores qualidades genéticas para sua lavoura. Agrocap oferece as cebolas híbridas Aquarius, Soberana, Óptima e o grande lançamento, a cebola híbrida Samurai, que apresenta ciclo precoce, sistema radicular vigoroso e qualidade de casca. Características indispensáveis para o mercado. Agrocap tem parceria com as marcas mais conceituadas do mercado de sementes defensivos e fertilizantes. Agrocap Agronegócios, Avenida Wilson Folador, 1530. Na área industrial. Ligue 16-3242-4141.
A Hora da Notícia, primeira edição.
São 7h56. Muitas pessoas perguntando sobre o carnê do IPTU. Nós temos informações que os Correios já estão efetuando a entrega dos carnês do IPTU. É só aguardar, então. Com relação a lotéricas, estão perguntando, lotéricas também estão funcionando neste sábado. O Ministério da Saúde fará entregas semanais de vacinas neste mês. Daqui a pouquinho, então, as informações com a repórter Sandra Fontella falando sobre esse assunto. O Brasil registrou ontem 1.800 mortes por Covid-19. Ao todo, o país já notificou 262.777 óbitos causados pela doença. A média móvel, que aponta o crescimento da pandemia, bate recordes há 12 dias seguidos. Desta vez, o índice aponta 1.419 mortes diárias ao longo da semana. O número de casos notificados em 24 horas foi de 75.495, com 10.869.227 no total. A média móvel de casos, igualmente em crescimento, aponta 59.085 novos diagnósticos por dia durante a semana. O crescimento é preocupante, principalmente por indicar uma maior pressão no sistema de saúde do país durante os próximos dias. O Instituto Butantan aguarda para a próxima semana uma autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, para começar a testar em humanos um soro para tratamento da Covid-19. Foi o que disse o presidente do Butantan, Dimas Covas, ontem. De acordo com ele, o soro, produzido com base em plasma de cavalos inoculados com o coronavírus e que produziram anticorpos contra a doença, será testado em pacientes transplantados de rim no Hospital do Rim e em pacientes com comorbidades no Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo. De acordo com o presidente do Butantan, o Instituto já tem 3 mil frascos do soro contra a Covid para iniciar os testes em humanos, uma vez que sejam autorizados pela Anvisa. E em reunião com o Ministério da Saúde ontem, a farmacêutica Moderna confirmou que poderá ofertar ao Brasil 13 milhões de doses de vacina contra a Covid-19 em 2021. Também foi discutido o cronograma de entrega dos imunizantes. A promessa da companhia é garantir 1 milhão de doses até julho e iguais quantias nos meses de agosto e setembro. Em outubro e dezembro seriam disponibilizados os 10 milhões de doses restantes. Em comunicado do Ministério após o encontro, o secretário-geral da pasta, Elcio Franco, declarou que a posição apresentada pela empresa deu segurança para avançar na negociação e também na assinatura do contrato. O ministro da Economia, Paulo Guedes, confirmou que aguarda a aprovação do orçamento de 2021 para poder antecipar o 13º dos segurados do INSS e que o governo relançará o programa que permite redução de jornada e salário ou suspensão de contrato de trabalhadores da iniciativa privada, mas em novas bases. O orçamento deve ser votado até o dia 24 de março. O governo quer permitir um novo período de até 4 meses de redução de jornada e salário ou suspensão de contrato de trabalhadores para evitar alta no desemprego em meio às medidas restritivas contra a Covid-19. Mas o pagamento do benefício, que compensa a perda salarial, deve ter um desenho distinto. Sindicato de professores confirma quase 2 mil casos de Covid-19 na rede de ensino. Balanço feito pelo Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo, a POSP, confirma que 1.952 pessoas que atuam em 908 escolas da rede estadual pública de ensino de São Paulo se infectaram com o novo coronavírus desde o retorno presencial das aulas no estado. O balanço, segundo a POSP, começou a ser feito no dia 1º de fevereiro e inclui diretores, professores, inspetores e alunos, entre outros. A última atualização foi feita ontem. De acordo com o total de casos confirmados, foram registrados 34 mortes por Covid-19, sendo que 21 delas eram professores. Entre os estudantes, foi registrada uma morte na cidade de Campinas. A maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal confirmou o aval dado a estados, Distrito Federal e municípios para tomar medidas de restrição social no enfrentamento à pandemia do novo coronavírus em julgamento virtual da corte previsto para ser encerrado ontem. Essas são as últimas informações. Agora sim, a repórter Sandra Fontella falando sobre as entregas semanais de vacinas neste mês.
Os próximos lotes da vacina contra a Covid-19, produzida pelo Instituto Butantan, serão enviados ao Ministério da Saúde em remessas semanais durante este mês. Da mesma forma, o Ministério vai distribuir as vacinas a cada semana. O Butantan deve encaminhar 2 milhões e 600 mil doses já na próxima semana. De acordo com o cronograma enviado pelo Butantan, serão entregues o total de 22 milhões e 700 mil doses do imunizante ao Ministério até o dia 31 de março. Conforme os lotes são incorporados ao Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19, o Ministério inicia a distribuição aos estados e ao Distrito Federal. Já a distribuição de vacinas aos municípios é feita por cada estado. Mais 3 milhões e 800 mil doses da vacina da AstraZeneca Oxford, produzida pela Fiocruz, deverão ser enviadas ao Ministério na segunda quinzena deste mês. Este será o primeiro lote produzido no Brasil pela Fundação Oswaldo Cruz, com matéria-prima importada. O governo também espera por mais 2 milhões e 900 mil doses do mesmo imunizante adquiridos via consórcio COVAX Facility. O Ministério da Saúde já assinou o contrato com o laboratório Precisa Medicamentos Bharat Biotech para compra de 20 milhões de doses da vacina indiana Covaxin. Desse total, 8 milhões de doses já devem estar à disposição também neste mês. Com este novo cronograma, o Ministério da Saúde prevê a chegada de mais de 29 milhões de doses de vacina contra a Covid-19 durante este mês. Com essas aquisições, a vacinação será ampliada em todo o país. Até o momento, foram distribuídos aos estados mais de 17 milhões de doses de vacina contra a Covid. Quem quiser acompanhar o andamento da vacinação no país pode acessar a plataforma Localiza SUS. De Brasília, Sandra Fontella.
São 8:04. A indústria brasileira voltou a perder fôlego neste começo de ano, apontando para uma recuperação difícil da economia. Dados divulgados ontem pelo IBGE mostram que, em janeiro, a produção industrial do país cresceu 0,4% na comparação com dezembro de 2020 e de 2% em relação a janeiro. Foi a nona alta seguida na comparação no mês contra mês imediatamente anterior. Em 12 meses, o setor industrial ainda acumula uma queda de 4,3%. As exportações de carne bovina do Brasil recuaram 6% nos dois primeiros meses de 2021, ante igual período do ano passado, mesmo com a China, principal cliente do país, ampliando suas aquisições. Segundo dados do Ministério da Economia, os embarques do produto in natura e processado somaram 251.627 toneladas no acumulado de janeiro e fevereiro, contra 266.602 toneladas no mesmo período de 2020. A Organização Mundial de Saúde diz que a pandemia aqui no Brasil preocupa e pede medidas agressivas.
A Organização Mundial da Saúde alertou nesta sexta-feira para a situação da pandemia de Covid-19 no Brasil. O diretor-geral da entidade, Tedros Adhanom, mostrou preocupação com o número de casos e mortes no país.
Quando vimos muitas tendências de queda em vários países nas últimas 6 semanas, a situação no Brasil ou tinha aumentado ou atingido um platô, mas com uma tendência maior de aumentos. Eu acho que o Brasil tem que levar isso muito, muito a sério.
O diretor-geral da OMS também recomendou que o Brasil adote medidas severas para conter a pandemia.
A situação é muito séria, muito preocupante. As medidas de saúde pública que o Brasil deveria adotar devem ser agressivas, enquanto ao mesmo tempo distribui vacinas.
Ele afirmou também que o aumento dos casos de Covid-19 no Brasil pode impactar toda a América Latina. O diretor de emergências da OMS, Michael Ryan, fez um alerta importante.
And that's in the context of falling numbers, so that pressure is still there. But what we've seen is similar patterns starting to emerge in other parts.
Houve um aumento nacional no Brasil em número de casos, e isso é de norte a sul. As medidas de saúde pública, sociais e comportamentais podem parar todas essas cepas e variantes. Agora não é hora de o Brasil ou qualquer outro país relaxar.
Now is not the time for Brazil or anywhere else for that matter to be relaxing.
Ryan também disse que a chegada de vacinas é um momento de grande esperança, mas que também pode fazer com que as pessoas percam o foco no combate à pandemia. Nesta semana, o Brasil registrou os maiores índices de mortes diárias por Covid-19. O número de óbitos pela doença já passa de 260 mil. Agência Rádio Web, com informações internacionais, René Almeida.
São 8:08. Faleceu o senhor José Clemente Pereira, com 55 anos de idade. Ele era casado com a senhora Rosimeire Petraca Pereira, deixa filhos e netos. O sepultamento será hoje às 13 horas no cemitério de Monte Alto. Informamos o falecimento do senhor José Clemente Pereira. Que descanse em paz.
A Hora da Notícia, primeira edição.
Ofertas, nesse fim de semana, açúcar cristal Santa Isabel 5 quilos com cartão amarelinha paga apenas 10,79. Linguiça toscana Seara o quilo 15,90. Alcatra com maminha bovina o quilo com cartão amarelinha paga apenas 32,90. Cerveja Itaipava 300ml retornável 1,59.
Amarelinha é muito mais barato.
Lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
Colinas do Campestre, a imobiliária Primos e A. Gonçalves oferecem um lugar ideal para você morar. Colinas do Campestre, na Avenida Ayrton Senna, próximo ao Campestre, fácil acesso ao centro. Playground, academia ao ar livre, espaço pet e muita natureza. Colinas do Campestre, infraestrutura em fase final. Lotes a partir de 300 metros quadrados com 12 metros de frente. Colinas do Campestre, plantão de vendas no local das 9 às 18 de segunda a sábado e das 9 às 13 horas aos domingos. Informações da imobiliária Primos ou no local. Ligue 981-80-0793 e 992-15-1303. Acesse colinasdocampestre.com.br. Colinas do Campestre, vai conhecer. Shopping das Novidades, tudo em utilidades domésticas, alumínios, plásticos, talheres, artigos para festas, aramados, jardinagem, ferramentas e presentes.
E agora muita atenção, porque tem promoção no Shopping das Novidades.
Caixa Plasútil Grand Box, 78 litros, só R$ 89,90. A de 56 litros, R$ 69,60. Caixa Plasútil Grand Box, 29 litros, só R$ 35,90. A de 19 litros, R$ 26,90. Lixeira Black, 6 litros e meio, Plasútil, apenas R$ 9,30. Shopping das Novidades, a loja mais completa da região. Na Nhoiô, no centro, ao lado do Lojão das Variedades.
A Drogaria Sistema Vida, famosa por vender medicamentos mais baratos em Monte Alto, reduziu ainda mais os preços. Quem não consulta os preços da Drogaria Sistema Vida, com certeza paga mais caro. É só ligar 3242-1333. Preços imbatíveis, preços inigualáveis.
Ninguém vende medicamentos mais baratos em Monte Alto do que a Drogaria Sistema Vida.
Não pague mais caro pelos medicamentos. Consulte os preços da Drogaria Sistema Vida. E quem não tem o plano de saúde também pode comprar na Drogaria Sistema Vida, ao lado do Laboratório da Santa Casa. Ligue 3242-1333.
Alô Monte Alto, a MPnet chegou. Os melhores planos, o melhor atendimento, muitos filmes, séries e um aplicativo infantil para os baixinhos. Com o foco total na satisfação de nossos clientes e a melhor tecnologia em internet e fibra ótica para você. Agora você pode ter em sua casa, condomínio e empresa a melhor experiência de navegação em internet. E sempre pensando em inovação, a MPnet terá em breve muitas novidades para você, cliente e parceiro. Venha conferir. Estamos te esperando em nossa loja na Nhoiô do Livramento 1892. Ou ligue 3244-7070. MPnet Monte Alto. Siga-nos no Face e Instagram. E fique por dentro. Velocidade, preço e qualidade é MPnet. Sabia que na Copercana Ferragem e Magazine você encontra linha de camping? Sim, itens como barracas, lanternas, colchão inflável, caixas e bolsas térmicas, tendas e muito mais. Pensou em Ferragem e Magazine? Pensou Copercana. Rua Gustavo de Godói, 673. Ligue 16-999-755-5867.
Quando existe alguém por perto pra cuidar da gente, tudo é mais gostoso, tudo é diferente. É uma verdade e saúde, total segurança, tudo que o plano pode oferecer.
São 8:12, sabadão de ofertas para você no Savenhago, na ponta da linha, o gerente Gouveia. Bom dia, Gouveia.
Bom dia, Paulo Moretti, bom dia, Monte Alto e região. Sabadão de mega ofertas aqui no Savenhago, Paulo. Olha só, leite longa-vida Italac, um litro, só 2 R$ 16,65. É arroz tipo 1 Serra Azul, 5 quilos, só R$ 16,80. Óleo de soja Concórdia 900 ml, só R$ 5,59. Contra filé, a peça inteira, o quilo sai por apenas R$ 29,90. Cerveja Sub-Zero Lata, 350 ml, só R$ 1,98. Linguiça de pernil Aurora, R$ 16,90 o quilo. E lava-roupas em pó Omo, 2 kg e 200, R$ 17,90 no nosso cartão, Paulo.
Tá certo, então. Obrigado, Gouveia. Bom trabalho, bom final de semana.
Obrigado, Paulo. Um ótimo final de semana a todos.
A Hora da Notícia, primeira edição.
São 8 horas 13 minutos e 30 segundos. O número de pessoas vacinadas contra a Covid-19 no Brasil chegou a 7.941.173 ontem. Isso segundo dados reunidos pelo Consórcio de Veículos de Imprensa. O crescimento em relação ao dado da quinta-feira foi de 269.648 novos imunizados. Total da população brasileira imunizada é de 3,75%. Entre os 7.900.000 imunizados, 2.611.071 pessoas receberam a segunda dose, o que representa 1,23% do total da população brasileira. 147.177 segundas doses foram aplicadas entre a quinta-feira e a sexta-feira. A Justiça vai liberar mais rápido os atrasados do INSS.
Quem entrou na Justiça para receber atrasados do INSS e ganhou, vai poder retirar o dinheiro mais rápido. O Conselho da Justiça Federal dispensou a necessidade de uma nova procuração para que o advogado do caso possa sacar as requisições de pequeno valor, chamadas de RPVs. De acordo com a Comissão de Direito Previdenciário da UAB de São Paulo, a exigência atrasava em até 2 semanas o recebimento do valor devido pelo INSS. As RPVs são valores de até 60 salários mínimos. Geralmente é quando o segurado pede o recálculo do benefício na Justiça. Os valores devidos pelo INSS são pagos todos de uma vez. O dinheiro é liberado pelo Conselho da Justiça Federal e vai para os tribunais regionais federais onde a causa foi julgada. Cada tribunal tem um calendário próprio para os pagamentos. A última leva foi paga no mês passado para mais de 48 mil aposentados. Reportagem Henrique Carmo.
São 8 horas e 15 minutos. O senador Major Olímpio, ele foi internado na unidade de terapia intensiva do Hospital São Camilo em São Paulo após ter testado positivo para Covid-19 e a doença se agravar. A informação foi confirmada por 3 parlamentares próximos ao senador. Major Olímpio anunciou ter sido diagnosticado com a doença na terça-feira e, na ocasião, disse estar bem com sintomas leves e em isolamento domiciliar. No entanto, na quarta-feira, o senador participou de sessão de discussão da PEC emergencial por videochamada e estava em uma cama de hospital. A votação da proposta de emenda à Constituição, que autoriza uma nova rodada do auxílio, pode enfrentar mais dificuldades na Câmara do que no Senado. Aprovado nesta semana em 2 dias pelos senadores, o texto já sofre resistência por parte de deputados, até mesmo da base do governo. Eles defendem o enxugamento das medidas de ajuste fiscal colocadas pela equipe econômica como contrapartida à nova rodada do auxílio emergencial. Já os partidos da oposição trabalham pelo fatiamento da PEC para que apenas a autorização da retomada do benefício seja aprovada. Os partidos devem passar o fim de semana discutindo a proposta e pretendem se posicionar apenas na véspera de votação, que está marcada para a próxima terça-feira. Essa é a última informação. Lula, defesa do Lula, desiste de 2 habeas corpus no Supremo. De acordo com as informações, na véspera de julgamento no Supremo Tribunal Federal, a defesa do ex-presidente Lula desistiu de 2 habeas corpus que alegavam a suspeição dos desembargadores João Pedro Gebran Neto e Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. De acordo com, ainda com as informações, a desistência foi homologada pelo ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, na última quinta-feira e, portanto, acaba minando uma tentativa do relator da Lava Jato na corte de reduzir danos ao legado da operação. O índice de preços ao consumidor, classe 1, que mede a variação de preços de produtos e serviços para famílias com renda entre 1 e 2 salários e meio mínimos, apresentou inflação de 0,40% em fevereiro. O IPC-BR, relativo à inflação para famílias com renda de 1 a 33 salários mínimos mensais, apontou alta de 0,54% no mês passado. Com esse resultado, o IPC acumula alta de 6,27% em 12 meses. A vacina contra a Covid-19 Soberana 2, desenvolvida em Cuba, entrou na última quinta-feira na fase 3 dos testes clínicos, que é a última, antes da aprovação. O anúncio foi feito por autoridades locais. 8:19.
A Hora da Notícia, primeira edição.
Logo cedo, um bom dia e um sorriso. Um abraço de um amigo e um sorriso. Para aí, mas não escute o que eu digo. Vem correndo para a Clínica Sorriso. Um bom sorriso aumenta sua confiança. Viva a vida sem sorriso igual criança. Para aí, mas não escute o que eu digo. Vem correndo para a Clínica Sorriso.
Clínica Sorriso, onde o seu sorriso é nossa prioridade. Rua Nhonhô do Livramento, 1554, no centro de Monte Alto.
Vem correndo para a Clínica Sorriso.
A maior, a mais completa de todas as promoções está no Savegnago. Valorize seu orçamento, calcule item por item. O preço final aqui faz toda a diferença.
Neste sábado, mega ofertas pra você, aproveite.
Contra filé tribo e peça inteira vácuo, quilo R$29,90. Óleo de soja Concórdia, 900ml, R$5,59. Arroz tipo um Serra Azul, 5kg, R$16,80. Leite longa vida Italac, 1 litro,
R$2,65. No Savegnago é muito mais barato.
Olho por olho, leite por leite, a ótica Tiago quer te ver sempre contente.
40 anos da ótica Tiago, e quem ganha o presente é você. Nas compras a partir de R$100, você concorre a um carro Fiat Mobi 0 km. Isso mesmo que você ouviu, um carro Fiat Mobi 0 km. E não para por aí, bicicleta mountain bike, aviador Ray-Ban e muito mais. E você, vai ficar de fora dessa? Ótica Tiago, nessa você pode confiar.
Se o seu problema é a vista, a ótica Tiago fez a pra...
Você que pensa em trocar sua moto e aumentar de cilindrada, a Esperta Moto, sua concessionária Honda de Monte Alto e região, está com oportunidade única de cotas disponíveis para consórcio com taxa zero para moto de alta cilindrada. Primeira assembleia para abril. Procure um dos vendedores e garanta sua moto. A Esperta Moto tem oficina de alta tecnologia, mecânicos treinados pela fábrica e peças originais Honda. Esperta Moto, Nhonhô do Livramento 2038. Telefone 3244-3939.
Invistanet é fibra ótica.
Para você navegar voando, a Invistanet turbinou todos os planos. Planos de até 600 mega. É muita velocidade. É a internet mais turbo da região. E ainda tem instalação e Wi-Fi grátis. Com suporte 24 horas. Assine voando. Invistanet é internet turbo de verdade. Contrate agora a Invistanet pelo WhatsApp 16-3287-9940 ou 0800-940-9940. Invistanet, sempre online.
Não pare no tempo. A Radial Pneus não vende só pneus.
Leve o seu carro na Radial Pneus. Acessórios, molas, suspensão, peças pra reposição, alinhamento, balanceamento, amortecedores e escapamento. Radial Pneus.
Rua Zica 297. Radial Pneus, amortecedores e escapamentos. Viu?
Agrocap, revendedor exclusivo Top Seed Premium. As sementes que oferecem as melhores qualidades genéticas para sua lavoura. Agrocap oferece as cebolas híbridas Aquarius, Soberana, Óptima e o grande lançamento, a cebola híbrida Samurai, que apresenta ciclo precoce, sistema radicular vigoroso e qualidade de casca. Características indispensáveis para o mercado. Agrocap tem parceria com as marcas mais conceituadas do mercado de sementes, defensivos e fertilizantes. Agrocap Agronegócios, Avenida Wilson Folador, 1531, na área industrial. Ligue 16-3242-4141.
A Hora da Notícia, primeira edição.
São 8:23.
Agora, as ocorrências das rodovias da região com o repórter rodoviário João Batista. Oferecimento Real Parque Residencial, ao lado do Real Paraíso. Vale a pena conhecer.
Rádio Patrulha, no seu rádio.
Muito bom dia, Monte Alto. Bom dia, região.
Bom dia, JB.
Araraquara, sabadão, 6 de março de 2021. Lua minguante, boa para a pesca. Madrugada com chuvica miúda em pontos isolados do estado de São Paulo. Aqui em Araraquara, temperatura mínima de 19, máxima de 22 graus, com previsão de 38 milímetros de chuva. Ou seja, chuva com 38 litros d'água por metro quadrado. A nossa buzinada de hoje vai para os rodoviários Cabo Coruci e o Cabo J. Marcelo. Amigo motorista, passeando ou trabalhando, conte sempre com o policiamento rodoviário.
Alerta geral. Boletim coronavírus.
Araraquara, na região central do estado de São Paulo, a 277 quilômetros da capital paulista. Cidade com 238 mil habitantes. Cidade com 3 grandes hospitais. Resultado do boletim coronavírus de ontem: 204 pessoas internadas, 75 em UTI e 234 mortes. O anjo da morte acampou aqui na cidade. Somente ontem, 9 pessoas morreram em Araraquara, contaminadas pelo coronavírus.
Boletim das estradas.
Amigo motorista, 90% dos acidentes de trânsito são causados por falhas humanas. Seja seu próprio juiz de trânsito.
Fala tudo!
Na quinta-feira, no início da noite, por volta das 20:40, a polícia rodoviária foi chamada na SP-351, rodovia Comendador Pedro Montaglione, mais conhecida por Rodovia da Laranja, exatamente no quilômetro 214 mais 100 metros, em Catanduva, região de São José do Rio Preto, onde um automóvel modelo Polo na cor prata de Catanduva, conduzido por Maurício Della Mata, e um automóvel modelo Onix na cor branca, também de Catanduva, conduzido por Cristiano Chagas de Souza, se envolveram numa violenta colisão frontal. Pense numa paulada, uma cacetada. Eu vi a fotografia. No momento do atendimento da ocorrência, devido à posição dos veículos, não foi possível saber quem transitava pela contramão de direção, ou seja, no sentido oposto ao estabelecido. Na sequência dos acontecimentos, uma motocicleta Honda modelo Fan na cor preta de Novais, cidade que fica na micro-região de Catanduva, pilotada por Joel da Silva Batista, meu xará, Joel não conseguiu desviar e se arrebentou na traseira do pão. Uma pancada, motoca tombou naquele chão preto. Joel sofreu ferimentos graves, foi resgatado e internado no Hospital Padre Albino de Catanduva. Os dois motoristas, Maurício e Cristiano, um de 34 e o outro de 50 anos, sofreram ferimentos de natureza grave. Não resistiram e morreram no local do acidente. O Rabecão transportou os corpos ao Instituto Médico Legal, em Catanduva. Os rodoviários Soldado Negrini e Soldado Roberto registraram a ocorrência e prestaram as vítimas do acidente fatal suas últimas continências. Brasileiro não vive sem rádio.
Aqui você fica sabendo de tudo.
JB, qual é a frase de para-choque para este sábado?
Zezé, até as flores dependem da sorte. Umas enfeitam a vida, outras a morte. Zezé, se continuar nesse batidão com esse lockdown maluco, cidade toda parada, ninguém trabalhando, todo mundo sem dinheiro, daqui a pouco o camarada não vai nem no caixão, vai de cueca no saco preto.
Vixe!
Como é que é?
JB, me poupe, hein?
Obrigado pela audiência. Se cuide. Bom fim de semana pra você.
Obrigado.
JB apresentou Histórias das Estradas.
Amigo motorista, tenha uma excelente viagem pelas veias e carpetes viários deste imenso Brasil.
Brasil!
Você conferiu as ocorrências das rodovias da região. Oferecimento Real Parque Residencial, ao lado do Real Paraíso. Vale a pena conhecer.
Caminhada saudável no Real Parque Residencial. Saia de casa com segurança. Venha caminhar em um bairro novo, arejado e com vista exuberante. Traga as crianças e seus pets e desfrute deste local lindo. O Real Parque Residencial fica ao lado do Real Paraíso, no final da rua Silvio Sérgio do Amaral. Real Parque Residencial. Vale a pena conhecer este local. Mais um empreendimento de sucesso da Garbim Empreendimentos.
ZYK 618, Rádio Cultura de Monte Alto, 1090 kHz. E ZYM 654, Canal 265, Cultura FM em 100,9. A Hora da Notícia, primeira edição.
São 8 horas mais 29 minutos e 30 segundos. Muito bom dia. Nós estamos recebendo o vereador Tiago Durigan, aqui da Câmara Municipal, para conversar com os nossos ouvintes, conversar com a nossa população. E você pode participar através do nosso WhatsApp, 3242-5426. Tiago, bom dia.
Bom dia, João Moreira. Bom dia, ouvintes da Rádio Cultura. Mais um sábado de manhã em que podemos aí conversar com a população sobre os trabalhos do Legislativo, do Executivo e sobre as dificuldades que passam a nossa cidade neste momento, né, João?
E você é o primeiro secretário, né, da mesa, né?
Sim, eu sou o primeiro secretário, eu que faço toda a leitura aí das matérias enviadas pelo Executivo, pelo Legislativo também na Câmara, e que organizo também, ajudo a organizar a pauta das sessões.
Todo cuidado é pouco. Você viu como é que vem aumentando os casos de Covid no nosso município, Tiago?
João, realmente é preocupante, né? Eu não gosto de ser alarmista e nem pessimista. Eu gosto de ser otimista, mas a realidade que a gente tem que passar para a população é que teremos dias muito difíceis, muito, né? Tenho amizade, muito boa amizade com alguns médicos, alguns que trabalham aí no pronto atendimento, na linha de frente aí do Covid, no ambulatório do Covid também, e a notícia, a informação que eles passam para a gente é que eles estão exaustos, tá? Estão trabalhando muito, pois os números são crescentes. Apenas no último dia tivemos aí 84 notificações, esse número extrapolou, né, bateu recorde aí em notificações. Isso preocupa muito, pois quase metade dessas notificações são casos positivados, e a informação que a gente tem é que nós estamos com os leitos de UTI comprometidos. Então o nosso medo, a nossa preocupação e também a nossa preocupação da Câmara Municipal e do Executivo Municipal é que a nossa saúde não entra em colapso, assim como entrou Jaú, assim como entrou Araraquara e outras cidades aí no país, que hoje faltam oxigênio, faltam leitos de UTI, e o médico ter que decidir quem vai e quem fica. Então, nossas preocupações são em relação à estrutura física da nossa saúde. A gente espera que isso não aconteça. Algumas medidas estão sendo tomadas, já existe um plano B em relação, caso ocorra uma falta de leito para a enfermaria, né? Já existe um plano B. Também existe também uma situação que está sendo tratada com a Santa Casa para ampliação de 4 novos leitos de UTI.
Isso mesmo.
Que caso o município precise, o município pode estar fazendo a locação desse leito, né? Pagando por esse leito, caso seja necessário. Mas a gente sempre espera que isso não seja necessário, João. Pois é uma situação que a gente fica com medo, pode ser a gente, pode ser um familiar. Então o que a gente passa para a população, para os jovens, é que não se aglomerem, né? Que as pessoas, se não precisar sair de casa, não saiam. Se precisar pagar a conta, essas contas, esses jogos que o pessoal faz nas lotéricas, essas contas que são pagas no banco, se essa conta não for emergencial, não saia. É melhor atrasar um pouco a conta do que correr o risco de pegar o coronavírus e perder a vida. Porque sem vida a gente não paga nada. A gente não trabalha, a gente não faz nada. Então essa é a orientação que a gente passa à população. Não é para pôr medo, mas é para pôr consciência, bom senso, que esses dias, esse mês de março, é um mês que a previsão é de bater recordes de mortes.
É o pico, né?
É o pico, né? Estão prevendo até, o Ministério da Saúde preveu até um pico de 3 mil mortes por dia. Eu tenho certeza que nenhum familiar, ninguém quer perder um familiar, ninguém quer perder a vida, então a gente tem que se precaver. E a Prefeitura e a Câmara, no nosso poder legislativo, estamos em contato com a Prefeitura. A Prefeitura já se disponibilizou para essa semana estar comprando mais respiradores, né? Então espero que tudo o que está sendo feito e tudo o que está sendo planejado seja o suficiente para dar garantia à população.
A Polícia Militar está autorizada pelo Governo do Estado para fiscalizar, junto com a Guarda Municipal e a Vigilância. Mas não precisamos nem fiscalizar isso, poderia ficar dando mais segurança para a população do que correr atrás de festas clandestinas e aglomerações, né, Tiago?
Infelizmente, esses são casos que vêm acontecendo e eu tenho certeza que a polícia, tanto a Guarda Civil Municipal quanto a Polícia Militar, Vigilância, estão sendo mais ostensivos, estão sendo mais duros, pois isso não pode acontecer, né? O jovem ele pode acabar levando a doença para o seu familiar e levando esse familiar com mais idade, com talvez aí morbidades, né? Levar esse pessoal a vir a falecer. Isso é muito preocupante. Você imagina o peso na consciência de alguém que não está se cuidando, de uma pessoa que foi a um evento, que foi a uma festa, que aglomerou, levar o Covid para um pai, para uma mãe, para um vô, para uma avó, e esse vir a falecer. Então isso aí é uma coisa que talvez seja imperdoável, né, para a própria pessoa, e ninguém quer carregar uma culpa de uma morte, principalmente de um familiar.
Então, enquanto a polícia está lá para ver essa aglomeração, poderia estar dando segurança aí para evitar furtos e roubos na nossa cidade. Também aí nós temos várias reivindicações aqui, mas não vai ter mudança. Mas em consideração ao nosso ouvinte, nós vamos registrar. As doses de vacinas chegaram ontem, e eu falei com a IECO, aqui, a Secretaria de Saúde, a vacinação continua na segunda-feira, para 80 a 84 anos de idade e 77 a 79 anos de idade. Na segunda-feira, no anfiteatro, das 8h30 às 15 horas. Estão perguntando por que não faz a vacinação hoje e amanhã, onde muitas pessoas não precisavam nem faltar no emprego para levar os pais para tomar vacina, Tiago.
Realmente, João, é uma pergunta a ser feita, a ser questionada aí com a secretária de saúde, né? Desse porquê, né? Porque a gente imagina que...
Para essa agora não vai ter mudança, mas talvez para a próxima
sim, já sim, fica... No nosso pensamento, né? Lógico que ela tem a logística dela, ela tem as datas, né? Que ela estipula cumprir. Mas o nosso pensamento é o seguinte, quanto antes a gente antecipar e vacinar, melhor. Né?
E sábado e domingo, a pessoa está em casa, já leva o pai e a mãe para tomar a vacina, não precisa faltar muitas vezes o emprego para levar na segunda-feira, como tem que levar.
Justamente.
Que todos querem tomar a vacina, viu?
Justamente. Então o pessoal tem uma facilidade maior no sábado e no domingo. Agora, a gente precisa questionar sim. É uma questão a gente ser levada. Vou questionar a IAECO pessoalmente, né? Se existe alguma motivação de logística ou da questão das programações mesmo com as vacinas. Por que de que não estão sendo vacinados no sábado e no domingo?
Você vê, chegaram 190 doses para vacinar idosos de 80 a 84 anos. E 320 doses para vacinar idosos de 70 a 79 anos. A vacinação acontece no anfiteatro segunda-feira, a partir de segunda-feira, das 8 horas e 30 minutos às 15 horas. Eu vou pedir um favor para você também, observação. Podaram árvores ali de frente à Câmara Municipal que você viu também. Os galhos estão todos ali pegando já metade da rua. Com a vacinação na segunda-feira, vai ter filas de carro. entre em contato com o setor para ver se tem jeito de retirar esses galhos ainda hoje, Tiago.
Isso, vamos estar conversando aí com o setor responsável, possibilidade de estar retirando esses galhos aí para não atrapalhar os veículos, que vai ser necessário o uso desse espaço.
Vai mesmo.
Acredito aí que o Bicudo, nosso presidente da Câmara, esteja ouvindo a rádio, ele sempre acompanha aí.
Fala
o programa.
Com o Paulo Ciro, chamando ela, mas
também vamos estar conversando com o Bicudo, né? Para que seja realizada essa limpeza, essa retirada desses galhos, para que seja aberto espaço para o pessoal utilizar na segunda-feira.
Você, verdade, você esteve em São Paulo, Thiago?
Sim,
você
João.
Teve contato com alguns deputados?
Sim, só antes aqui eu quero informar também a população que a Frente Nacional de Prefeitos divulgou a lista dos municípios já que estão interessados em fazer parte do consórcio, né? E Monte Alto já aparece na lista. Monte Alto já enviou a carta de adesão, né? Para que os municípios possam estar comprando diretamente as vacinas. Então, Monte Alto já demonstrou interesse, está aí entre os 1.700 municípios, que somam mais de 125 milhões de habitantes. Então, a gente aguarda a regularização, né, do CNPJ, da FND, que é o Fundo Nacional de Prefeitos, e também, depois, vai uma lei específica para a Câmara para ser aprovada, para que o município possa fazer esse investimento. Então, o município de Monte Alto está disposto também a comprar vacinas para a população.
Ô Tiago, eu estou recebendo aqui já os trabalhos da Vigilância Sanitária ontem das 18 a 1 hora da manhã. Vejam vocês que não param. Teve 3 autos de infração, posto de combustível fora do horário. Um auto de infração, pizzaria, entregando bebidas alcoólicas após as 20 horas. 2 autos de orientação, fechamento de local. Dispersão de pessoas na praça do Jardim Centenário. 3 autos de infração, consumo em mercearia. 1 auto de infração, bar aberto. Trabalho, vejo vocês que não paro a fiscalização. Começou às 18 horas e foi até a 1 hora da manhã, nessa madrugada. Tudo isso que nós já falamos para vocês aqui. Estão fiscalizando, mesmo assim algumas pessoas estão abusando, Tiago.
Infelizmente, os bons sempre pagam pelos ruins, né? Algumas pessoas não respeitam e, infelizmente, o comércio tem sido prejudicado. Isso, justamente. Muitos comerciantes sendo prejudicados, chegamos numa situação em que a gente vê o comerciante agonizando, isso aí a gente agoniza junto, porque a gente não sabe também para que lado corre, se a gente acolhe o comerciante, se a gente acolhe essa pessoa que pode vir a ficar sem um leito de hospital. Então, todos estão numa situação muito difícil. E a gente tem que criar forças aí, superar, né? Superar da melhor maneira possível, ter esse bom senso, e a vigilância tem que autuar, tem que multar mesmo essas pessoas que não estão respeitando a lei.
E presta atenção que nesse final de semana tudo fechado, hein? Até supermercado fechado. Amanhã fechado, supermercado. Mas fala para o nosso ouvinte aí a sua viagem a São Paulo, o seu contato com deputados.
Isso, João. Nós estivemos em São Paulo, no Palácio dos Bandeirantes. Estivemos na Secretaria de Desenvolvimento Regional. Há um mês atrás, mais ou menos, eu agendei uma visita com o deputado estadual Rafa Zimbaldi, em que a prefeita municipal Maria Helena me acompanhou. E juntos fizemos um pedido para o município, né? De verba, de emenda, e o Rafa Zimbaldi pediu para que a gente fosse até São Paulo, no Palácio dos Bandeirantes, para que a prefeita pudesse protocolar esse pedido, né, e esse convênio com a Secretaria de Desenvolvimento, para que a gente pudesse receber essa emenda. Então, em meio a tantas notícias difíceis, notícias ruins, temos a boa notícia de que o Rafa Zimbaldi, deputado estadual pelo PL, enviará a Monte Alto R$400 mil, tá? Então ele enviará para Monte Alto R$400 mil através da Secretaria de Desenvolvimento. A prefeita municipal Maria Helena quer destinar esse recurso, ele é para infraestrutura, né? Ele é justamente para infraestrutura, e ela quer fazer uma readequação, uma revitalização da cozinha piloto, da central de alimentos. Então eu acredito que com esse recurso, a cozinha piloto, que não recebe há muitos anos uma reforma adequada e uma ampliação que é necessária, com esse recurso poderá ser feito tudo o que é necessário para atender as mais de 15 mil refeições que são realizadas na central de alimentos aqui de Monte Alto. Então a gente fica muito feliz com essa notícia. O Rafa Zimbaldi tem demonstrado ser um cara jovem, um cara com uma visão para frente e quer fazer um trabalho bacana aqui em Monte Alto. Então vai ser um grande parceiro nosso para o futuro.
O trabalho de vereador é isso mesmo. Vai lá cobrar, porque muitas vezes o deputado fala assim, ó, eu não mandei verba porque ninguém veio pedir. Então vocês têm que pedir mesmo, Thiago.
Com certeza, a gente tem que criar esse relacionamento, criar essa influência, criar essa força política que a gente sempre discute aqui, para que a gente traga deputados e pessoas que têm interesse no desenvolvimento do nosso município. Também, no sábado passado, estive em Guariba, num almoço com o deputado federal Coronel Tadeu, que também ele esteve aqui quando a gente inauguramos o PSL, né? A gente chegou a inaugurar o PSL aqui em Monte Alto, Coronel Tadeu esteve aqui nos apreciando, né? E nessa oportunidade estive num almoço com o deputado federal e levei um ofício da APAI, levei a pedido do Francisco Inocêncio, e levei esse ofício e conversando com o Coronel Tadeu, ele deu ok para uma verba para a APAI de custeio de R$150 mil, João Moreira. Então é uma notícia muito boa para a APAI, que é uma entidade que atende aí mais de 204
e que está precisando,
jovens, hein? Que está precisando, passando dificuldade.
Passando dificuldade, viu?
Está sem as festas, né? Sem os eventos que eles realizam.
O presidente da APAI esteve na Câmara falando com vocês.
Isso, o Francisco Nocente esteve com a gente. E diante dessa mobilização, desse movimento que ele fez, inclusive na sexta-feira, João, ele me chamou no WhatsApp, conversou comigo no WhatsApp, eu falei assim, Francisco, me traz um ofício aqui para mim da APAI, que eu vou estar com o Coronel Tadeu amanhã. Ele me trouxe o ofício, eu conversei com o Coronel Tadeu, e o Coronel Tadeu imediatamente falou, Thiago, eu vou destinar R$150 mil para a APAI de Monte Alto. E estarei lá presente, quero conhecer a APAI, quero conhecer o Francisco Inocêncio. Então eu fico feliz que são as primeiras conquistas minhas, né, para Monte Alto, João. Eu fico muito feliz, porque foi tudo, tudo aquilo que eu sonhei para estar aqui como vereador.
E é só o começo, hein?
É só o começo. Então eu fico muito feliz em não só ser vereador, mas cumprir a minha obrigação como vereador. Que é fiscalizar, que é legislar, que é trazer recursos para o município, para não só somente ser mais um crítico aqui nos microfones da Rádio Cultura, mas também um facilitador, uma pessoa que ajuda o município, que está disposto a criar influências e força política para ajudar cada vez mais.
Deixa eu só falar aqui para o ouvinte, Flor, fiscalizar durante a madrugada é uma piada. Sabe por quê? Denúncias que chegam. Chegam denúncias e a Guarda Municipal, a Guarda entra em contato com a vigilância vai até no local para saber o que está acontecendo ou não. Porque existe abuso, sim, durante a noite e durante a madrugada. Até muitas denúncias não dá para ser atendido porque são muitas denúncias que chegam na Guarda Municipal. Mas é através de denúncias que a Guarda Municipal e a Vigilância e a Polícia Militar vão até o local e muitas vezes autuar, porque estão aí desrespeitando as regras de combate à Covid. Pois não, Thiago?
Correto, João. Então, dando sequência aí ao que eu estava falando, né? Fico muito feliz em poder estar produzindo para o município. Também estou preparando também, João, um projeto de lei em relação às fiações dos provedores aí de internet aqui de Monte Alto. Estou preparando um projeto de lei em que cada cidadão, qualquer cidadão, pode ir até a prefeitura fazer uma reclamação ou alguém do próprio Poder Executivo ou Legislativo fazer uma notificação para essas empresas e também multar essas empresas que estão deixando fios em sobra ou mal instalados nos postes de Monte Alto.
O consultor da CPFL esteve na Câmara também. Prometeu retornar aqui uns dias para trazer alguma solução, não foi?
Foi. O consultor da CPFL, na verdade, ele falou mais sobre as questões das quedas de energia, né? E porque a CPFL em si, ela não é a grande causadora dessas fiações soltas, né? A maioria delas é a briga entre os provedores de internet.
Ou telefone, né?
Ou telefonia, né? Então existe essa briga, né, essa disputa entre eles e também um mau serviço prestado. Então eu acredito que a gente podendo, passando pela Câmara esse projeto de lei e sancionado pela prefeita, a gente possa punir, multar, né, essas empresas, pois não pode ficar situações assim. Teve pessoas que já enroscaram o pescoço, já se machucaram, a gente nunca sabe quando essa fiação está eletrizada ou não está. Eles sempre dizem que não tem problema, né? Mas quem que quer pôr a mão ali para ver
quem
se tem
garante
problema? Quem garante, né? Então, a gente precisa estar fazendo esses projetos de leis para que a gente se proteja e também cobre que eles cumpram as normas da ABNT.
Certo. Né? E só orientar aqui ao ouvinte a respeito da segunda dose para idosos de 80 anos, que está marcada para dia 8, segunda-feira. Nós não temos nem informação a respeito da segunda dose. A vacinação que acontece na segunda-feira é a vacinação, a primeira dose, para idosos de 80 a 84 anos e de 77 a 79 anos. Se tiver qualquer novidade a respeito da segunda dose, pode ter certeza que a Priscila ou a Ieco estarão aqui para falar também. Pois não, pode falar aí comigo. Estou recebendo aqui de Bitirama, para fazer uma limpeza, manutenção. Bitirama tem uma rua só. Aquela rua, fazer uma manutenção naquela rua de Bitirama, Tiago.
Esse aí é um pedido aí, inclusive de um amigo pessoal meu, né? Ele me fez esse pedido. Eu fiz a indicação pro Juliano, né? Para a Secretaria de Obras e Infraestrutura. Fez a indicação. Vou estar, inclusive, enviando esse documento que eu enviei pro Juliano, para esse amigo que está cobrando, né? Realmente é um local. O pessoal paga IPTU, né? Paga os seus impostos corretamente. E essa rua aí, a número 1, né? A Constantino Savoia, e a rua número 1 ali em Bitirama, ela falta iluminação, falta uma pavimentação adequada e várias outras coisas. Então isso aí precisa ser, com certeza, resolvido. Sabemos de que todos os esforços hoje, João, estão focados na saúde, a gente sabe disso. Mas não pode deixar essas pontas, né, essas arestas aí, a gente tem que...
Não pode.
A gente tem que ir resolvendo, né?
Gambiarra para todo lado.
A gente tem que ir resolvendo essas arestas aí, mas a gente tem... O Juliano tem sido muito prestativo, João, e dentro da possibilidade ele tem resolvido inúmeros problemas, né? Não só meu, como dos outros vereadores também. Então, são várias indicações e através dessas indicações a prefeitura vem atendendo, né? Então, como eu disse, a gente tem que... É o tempo da prefeitura, né? A gente sabe que as coisas não funcionam no tempo que a gente quer. A prefeitura tem um time e a gente precisa trabalhar para quê? Para que esse time seja acelerado, sempre cada vez mais rápido, para a população ficar contente com o serviço.
Nós estamos recebendo comunicado dessas podas de árvores de frente à Câmara. Os galhos estavam lá atingindo já a fiação, a rede de alta tensão também. Então fizeram essa poda. Mas segunda-feira, logo de manhã, esses galhos serão retirados. Bicudo já mandou o recado aqui para nós aqui também. Porque segunda-feira vai ter filas e carros por causa da vacinação. Se não tirar logo cedo os galhos, ali não vai passar ninguém. Porque o galho pega metade da rua. A outra fila de carro, não vai ter jeito. Então tem que providenciar mesmo e tirar logo de manhã mesmo, por volta de madrugada aí, porque 6 horas da manhã vai ter fila de carro já para as pessoas tomarem a vacina no centro cívico. Mas não. O Bicudo está tomando as providências, tá bom?
Realmente, João, felizmente aí, graças aos microfones também aqui que, da Rádio Cultura, todos os vereadores acompanham, né? Enquanto a gente está conversando aqui, os vereadores acompanham, os secretários acompanham, a prefeita acompanha. Então, enquanto a gente está conversando aqui, é legal a gente ver esse feedback aí rápido, né? Para que não atrapalhe a vacinação na próxima segunda-feira. Então, é importante isso daí. E em relação às outras ruas também, a gente sempre vê que o pessoal está ligado aqui também na Rádio Cultura, no programa dos vereadores, para que possa estar resolvendo todos os problemas do município. É lógico que a gente precisa de um certo tempo para se adequar a esses problemas e mapear. Após estar mapeado, eu acredito que as coisas vão ficar mais fáceis. Tenho visto bastante o trabalho de roçagem aí no município, o pessoal tem feito um trabalho grande, mesmo com um número reduzido de pessoas, mas está sendo feito. Então, a gente pede um pouco também de paciência para a população. É lógico que
já tem
a paciência...
uma frente de trabalho também fazendo, né?
Tem uma frente de trabalho já fazendo a roçagem.
Adiantando bem já.
E felizmente por um lado, né? E infelizmente por outro, a gente continua com as chuvas, né? As chuvas de março também chegaram, então isso também acaba complicando um pouco mais. Espero que em 2022 a gente esteja com uma estrutura já melhor para que o serviço possa ser feito com mais rapidez.
Está pedindo mais uma vez para você reforçar, Tiago, para ver se faz uma limpeza em relação à Avenida Júlio Raposo do Amaral.
A Avenida Júlio Raposo,
você conhece, ela até esteve lá.
Ela está virando uma novela já. Esse pedido não é de hoje. Esse munícipe aí que está pedindo, ele me pediu para outros vereadores também. Então a gente tem cobrado o executivo, a gente tem pedido para o executivo, né, para colocar a Avenida Júlio Raposo no radar aí da prefeitura, para que seja feito esse trabalho. Então a gente tem pedido sim, né, mas a gente depende, nós como vereador, a gente depende da planilha, do trabalho, da estruturação do executivo para que seja feito esse trabalho. Mas realmente, com razão, o munícipe está com toda razão em estar cobrando a Avenida Júlio Raposo, porque já é um pedido antigo já, se eu não me engano, aí do começo do mês de janeiro. Então estamos em março já, então já era para ter sido resolvido.
Tá certo, é verdade. Estão falando assim, já que estão podando esses galhos, não poderia já o caminhão estar esperando para recolher esses galhos também? Para fazer, completar o serviço, né? A gente sempre fala aqui. Mas, e é bem no centro da cidade também. Agora, você percebe que todos os dias retiram das ruas de Monte Alto mais de 10 caminhões de galhos? Todos os dias...
É muito galho, né? É muito cascalho também.
Cascalho
também. Fica difícil, até porque o município ele tem um limite, né? Em que ele pode armazenar. Conversei com...
Mas muitos não pedem caçamba também, viu?
Sim, também. Muitos também acabam...
até abusando.
Aguardando a prefeitura, vamos dizer. Vou aguardar. A hora que a prefeitura passar...
Aí tira,
né? Mas a gente sabe que não deve ser bem assim. A gente tem que sempre antecipar os problemas. E conversei com o Fábio Nassim bem... Eles estão correndo atrás aí de um triturador, estão lutando, estão batalhando aí para que venha esse triturador, porque o triturador ele vai reduzir imensamente aí o volume, né, de galhos aqui, até na fábrica de tubos, né, em outros lugares. Então esse triturador também servirá para que o resto desses galhos, né, ali após triturado, ele sirva como adubo, como compostagem aí para os sitiantes do nosso município. Então será uma maneira inteligente da gente reduzir esses resíduos aí de galhos e cascalhos também, né? Existem empresas aí interessadas, eles estão também tentando buscar um recurso, né? Pediram ajuda para nós vereadores também, para que Monte Alto tenha uma usina, né? Para fazer também a trituração desse cascalho, para que também a gente diminua, né, o volume desses resíduos e Monte Alto tenha uma capacidade ambiental muito melhor.
Certo. A gente sabe que ainda... 2 meses de administração, está montando a estrutura ainda. Tem muitas reclamações de mato, vocês também recebem, é mato para todo lado, tem. Mas já está limpando praças, já está começando a engrenar a máquina que nós falamos. Inclusive a cooperativa Recicla Monte Alto, todo mês, faz sorteio de 2 cestas básicas. Sorteou para o seu Valdemar, só seu Valdemar da Rua Bahia 282, no São Guilherme, e para Marlene Fontanelli também, da Rua Cristiano Carlos Henck, 181, no Bela Vista. A própria cooperativa leva essa cesta para os sorteados. Isso é bom também, que são as pessoas que colaboram com o lixo reciclável do nosso município. O que você gostaria de falar mais para a nossa população, Tiago? Como que estão os trabalhos na Câmara?
João, na Câmara, toda semana, são muitas indicações, muitos pedidos de informações, projetos de leis. Vejo um grande esforço de todos os vereadores, de todos, sem exceção, todos estão se dedicando, muitos estão procurando seus deputados também para trazer recursos para Monte Alto. Vejo o pessoal também sempre na rua, a gente se encontra, né, na rua, nos bairros. Então eu acho que isso é importante, né, essa união de trabalho, né? Eu acho que os poderes eles têm que ser harmônicos, né? Lógico que a gente não precisa concordar com tudo, achar que tudo está certo, mas também não dá para falar que está tudo errado. Então, o que eu vejo é um grande esforço de todos os vereadores nesse sentido. E fico feliz quando eu vejo um amigo, né, outro dia, o Cezinha, né, o vereador Cezinha se dispôs aí, inclusive, a fazer roçagem. Algumas pessoas até criticaram, olha, eu acho o seguinte, João, cada um faz aquilo que tem o desejo no coração, né? Então, se o vereador, eu tenho o desejo de ir a São Paulo, eu tenho o desejo de ir a Brasília buscar recursos para Monte Alto, que eu vá. Eu tenho o desejo de fazer... a roçagem, ajudar, auxiliar o município, que seja feito. Então, eu parabenizo o vereador Cezinho. Acho que cada um faz aquilo que tem no coração. Então, certo. E vejo outros vereadores também, né, que não dá para elencar todos, mas vejo outros vereadores, principalmente nesse início de mandato, que a gente não perca esse fôlego. Que a gente não perca o fôlego e continue esses 4 anos, até o último dia do nosso mandato, enquanto a população aceitar a gente no mandato, que a gente não perca o fôlego para fazer um bom trabalho.
Certo. Nós falamos aqui porque o Fábio falou que estava adquirindo o triturador. Mas a administração já não tinha o triturador?
Realmente, tinha um triturador, né? Mas disse que ele era de uma capacidade...
Pequeno.
Muito pequeno.
Tá parado esse triturador.
E a última informação que eu tive, que ele tinha quebrado, né? Pois talvez ele não suporta galhos de um calibre mais grosso. Então ele quebraria com muita facilidade, né?
Tá vendo? Asfalto aqui é só de mato. Todo Isso. mundo reclamando de terreno. Que as pessoas têm razão de reclamar.
Tem razão de reclamar, João. E eu falo uma coisa. Não quero voltar no passado, sabe? Eu acho que voltar no passado a gente sofre duas vezes, né? Mas em todos esses anos, João, não foi deixada uma estrutura boa para a limpeza urbana do município, né? A gente está assumindo um mandato, eu falo a gente porque o legislativo e o executivo sofrem junto, né? Então não foi deixada uma estrutura para que pudesse ser feito um bom trabalho. Isso vai ter que ser estruturado agora, para que no futuro a gente tem uma estrutura de limpeza urbana adequada, né? Porque senão, cada vez que a gente falar que a gente é MIT, município de interesse turístico, outra coisa, nós vamos passar vergonha, e não é isso que a gente quer. A gente quer que a cidade esteja sempre limpinha, procurando sempre fazer os recapeamentos das nossas vias, que necessitam e muitos, né? Principalmente agora, depois dessas chuvas, lamentavelmente acabam o asfalto, em alguns já estão em péssima condição, já acaba acontecendo de desfazer esse asfalto, então a gente tem que cuidar de tudo isso. Mas isso vai se estruturar ao longo do tempo.
Certo. Você viu as fotos aqui comigo, como que estava a situação da Avenida Antônio Forchat. Ali, quando chove, fica uma praia ali também. Aquele problema é crônico e precisa ser logo resolvido, viu, Thiago?
Realmente, também.
Não vai ser já. É um
problema ali na Antônio Forchat, que se alguém quiser colocar um bolo ali, uma mesa e colocar as velinhas para fazer aniversário, pode fazer. Porque ali, assim como no Bradesco aqui também,
do Bradesco,
são locais que estão fazendo aniversário já e de longe, né? E são problemas que são resolvidos. Não sei se talvez no passado não fizeram, talvez tinha um recurso, mas não fizeram porque talvez não é obra que aparece, né? Então vamos imaginar que pode ter acontecido isso. Não quero acreditar, mas pode acontecer, João.
Certo.
Então eu imagino que a Maria Helena, assim que ela tiver recurso, ou... nós vereadores conseguimos um recurso aí estadual ou federal, que a gente possa fazer essas obras de infraestrutura e resolver de uma vez por todas esses problemas.
Segunda-feira tem mais uma sessão ordinária.
Segunda-feira temos mais uma sessão ordinária.
Como está a pauta lá? Carregada a pauta?
A pauta está carregada. A gente está necessitando de fazer uma sessão mais rápida, né? Então não está dando para discutir, a gente ter aquela discussão, né, mais alongada aí dos problemas da cidade. Vai começar a sessão às 6:30.
Ah, mudou o horário, então.
E vai terminar às 8, tá? Ah, então certo. A gente está fazendo isso para se adequar, né, à nossa realidade aí no nosso município.
E ao plano São Paulo também, né?
Isso, a gente está respeitando isso e está tentando fazer uma sessão mais rápida, evitando falações, né? Falações desnecessárias ou necessárias para que a sessão se torne mais rápida e a população possa acompanhar também.
Thiago Dirigão, nosso vereador, primeiro secretário da Câmara, muito obrigado pela sua presença aqui. Bom final de semana e um bom trabalho.
Obrigado, João. Um abraço a todos.
Estamos encerrando a Hora da Notícia, primeira edição.